A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontenelle e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo, banho de música e de carisma com a dona da porra toda, Ivete Sangalo. Ivete, você não imagina, vocês também não imaginam, como eu, Lari, Gabi, Bela
e eu
estamos felizes com a sua sentada aqui no sofá. Ah. É nível sonho realizado. Eu tô aqui há 11 anos
de resposta.
Te desejando.
Ô, meu amor, prazer estar com vocês. Embora eu não estivesse aqui fisicamente, mas eu estou com vocês.
Eu tô ligada.
Toda quarta, porque vocês são maravilhosas, mulheres que inspiram, bons papos, umas conversas mole boa, danada. E quando Lari falou assim, Ivete, ela é minha abelhinha lá do Masked, ela falou, Ivete, por favor, nós temos lá cada um convida, né? Eu queria muito que você fosse. Eu falei, eu vou armar uma maracutaia para eu chegar a quarta lá em São Paulo. E a gente organizou, graças a Deus deu certo. Tô aqui.
Oba!
Não, é um prazer.
Muito, muito lindo. A gente tem o privilégio de ter Larissa no sofá. É. E Larissa é uma daquelas cantoras que faz, que entrega tudo.
Tudo, né?
Então, só na cantoria, bom. Não. Por mim, vocês ficavam cantando por uma hora e meia de programa?
Eu tô 45 músicas, os caras só deixaram cantar.
Foi, hein? Só regula a micharia, né? Oh, meu Deus do céu. Vem cá, boa notícia geral. O Sinal do Saia hoje está aberto para quem quiser assistir no Globoplay. Por 7 dias, é para ver, rever, compartilhar. Porque a gente, eu que sou das antigas na televisão, eu gosto desse negócio de compartilhar, ficar vendo, revendo, sem precisar ficar esperando a reprise ou representação na televisão. Tá no Globoplay, então espalha no grupo de WhatsApp. E participa, perguntando, comentando com a gente todos os nossos assuntos. O Twitter tá bombando pela hashtag Ivete no Saia. Se liga que a hashtag hoje tá diferente. Ivete no Saia. A gente vai falar de relacionamento e traição, de autoestima, de crítica e delírio, de mania de controle. Então segura que a festa já começou. Ivete Sangalo virou uma 50+. Acabou de estrear a temporada do Pipoca. Bom!
Cala a boca!
E agora tá fazendo 30 anos de carreira. O que que tá faltando, Ivete? Pode começar a listar.
Coisa como o quê?
Vamos aí.
Mulher, eu sou mulher efusiva, eu sou mulher da energia. Essa comemoração desses 30 anos de carreira, por exemplo, quando a gente reuniu para fazer todo o planejamento desse projeto, eu não queria falar do que eu estava muito resistente a falar de coisas que já vivi, eu estava querendo falar do que eu estou para viver.
Olha.
Porque eu estou com fogo no furico daqueles fortes, sabe? Porque eu acho que viver é isso. Viver é não parar, é estar sempre se inquieto, né? No sentido, em todos os aspectos, não só nessa questão da carreira, mas da vida. Eu gosto de viver, eu gosto de me sentir viva, de me desafiar, de...
Mas nomeia aí, o que está faltando?
Não está faltando. Olha, Astrid, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu desde pequena, eu nunca senti essa sensação de estar faltando. Mas eu sempre vivenciei coisas que eram os meus sonhos e eu não sabia. Então, eu deixo a vida fazer isso. Muitas coisas vão acontecer que serão sonhos que eu imaginava desde criança, mas eu não sabia que eram meus. Entendi. E eu vou tomando conta deles. Então, tudo que eu vivi desses 30 anos, por exemplo, de carreira, que eu tenho outras vivências que não da carreira, mas são coisas que aconteceram e que foram me tomando e eu realizando. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de participar. Meu marido aqui disse que eu sou diretora de astral.
Segura aí, porque esse é o assunto do último bloco só. Agora a gente está pegando leve, só listando o que está faltando. Alguma parceria com alguém, mais um filho,
vou te falar,
casa na montanha.
Olha, eu nunca tinha vindo aqui no Saia, por exemplo.
Tava faltando,
e eu estou aqui hoje. Que delícia a gente estar aqui, né? Nunca imaginei estar aqui, a gente viabilizou e está aqui. Eu sou adepta dessas coisas da vida. Porque...
Orgânicas,
porque essa... previsibilidade, ela tira também o acontecimento. Eu gosto de coisas...
Você falou, é muito bom, porque às vezes a gente confunde sonho com plano.
Quem tem plano é ladrão.
E o sonho é natural, é exatamente o que você falou. O sonho ele vai vindo e vai acontecer.
Quantas coisas, quantas pessoas você conhece? Você fala assim, meu Deus, parece que eu conheço essa pessoa há 50 anos, eu quero ser sua amiga, eu quero estar junto de você. Quantos acontecimentos? quantos lugares que a gente nunca foi, que a gente se sente pertencente àquele lugar. Quantas coisas eu vivi desse tipo. Então, assim, o que eu espero da vida são essas surpresas. E essa coisa de você administrar demais, você planejar demais, uhum. você pode organizar, óbvio, eu sou uma pessoa organizada, de responsabilidade, mas eu adoro, por exemplo, se alguém vai fazer uma surpresa para mim, eu peço a pessoa, em nome de Jesus, não deixe essa surpresa vazar para mim.
Porque ela gosta.
Eu quero curtir cada pedaço da
surpresa. Surpreendida
mesmo. Ah, eu quero, pronto, eu sou uma pessoa que quero ser surpreendida.
Eu sou uma pessoa da frase, faz surpresa, mas me avisa antes.
Ah, não, eu gosto da loucura.
Eu gosto também, tô com inveja. É.
Não, também, não, dependendo
da surpresa. Eu até gosto da surpresa, o difícil é alguém conseguir fazer, porque eu sou obsessiva e...
Não, falta do último bloco.
Não, você viu que eu sabia do relógio ali. Por isso que eu digo, pelo amor de Deus, organiza um negócio bem feito, bem organizado, pra eu não saber, porque eu vou entender. Sabe?
Aí vou querer me meter.
É o link pro...
É o último bloco.
Pra traição, não, pra traição. Você é daquelas que, tipo, no relacionamento, digamos assim.
A cara de verde.
Tipo, não conta não, tipo, traz a mulher aqui dentro de casa, mas não me conta não.
Pode fazer coisa, mas...
Ó, bota lá na minha cama, mas não me conta não.
Bom,
eu gosto de surpresa.
O que eu queria aconteceu. Bora esquentar os trabalhos com amor e sexo. A Ivete está se preparando para dar conselhos amorosos para os amores na plateia do Pipoca. Zamures, para quem não sabe, é o apelido carinhoso dos fãs da Ivete. Mas que para uns e outros muda, né? É, Abelhinha...
É, eu vou nomeando. Outra qualidade que eu tenho é botar
apelido. Uma menina que estava ali na porta, deixou o filho de 6 anos em Osasco.
Está com a avó. Para meu filho, eu conheço meu tato pessoal. Tudo administrado, tá tudo
bom,
certo.
Você tá de boa para dar conselho para os amores?
Eu sou uma pessoa que eu gosto de dar conselho, eu adoro dar conselho, né, Astrid?
É.
Eu encontro a pessoa. Boa. Eu até, de uns tempos para cá, eu fiquei muito atenta a isso, essa coisa de ser controladora, que a gente vai falar no último bloco. Não é agora. É. Eu sou controladora a ponto de querer administrar também o problema do outro. Ainda que eu tenha os meus e tal, não são poucos, mas. Porque eu quero ver a galera feliz, eu quero organizar. E isso muitas vezes é tóxico, sacou? Tipo, você, eu tenho uma solução para você. Não, peraí. E eu venho doida. Então, de um tempo para cá, eu fui amadurecendo nesse sentido, mas eu sou uma pessoa que eu adoro conversar, eu adoro, eu acho bom aliviar as tensões, entendeu? Às vezes você tem uma vivência, o outro lhe traz aquilo denso, você fala, peraí, irmão, tenha calma. Calma, Moreno. Calma, Moreno. Tenha calma. Há uma saída, há sempre uma maneira. E isso foi uma coisa que eu fui educada, assim. Então, talvez por isso eu tenha essa relação do conselho de me meter na vida, porque eu sempre vou achar uma maneira ali mais divertida, mais leve. Eu sempre fui assim, desde criança. Então, adoro uma conversa mole, saber da vida do outro. E eu tenho uma coisa de antropologia, assim, dessa coisa da gente lida com muita gente. A minha vida é lidar com pessoas, com emoções, com os olhares, com... outras vidas, e eu sou empática com a vida dessas pessoas, e essas pessoas são com a minha. Então você vai conhecendo, o corpo fala, o olhar, você começa a decupar pessoas, e eu faço isso há 30 anos, então quando eu chego, eu tenho uma leitura assim, muito rápida do lugar, das pessoas, e é 2 minutos de fala, eu digo...
Tá com esse problema, né, amiga?
Tem uma solução pra você. Tô me acalmando com isso, mas eu sou meio assim.
Eu acho solidário, eu acho bonito. Não acho tóxico, não. Acho que você consegue enxergar bem, assim, olhar pro outro com um olhar generoso e ter opções, assim. Que de fora também é mais fácil. Às vezes a gente tá dentro do problema, não tem, você de fora consegue ver.
Eu gosto
ver.
Quando olham pra mim assim também, sabe? Não é uma, não é uma troca, não é um toma lá da cá, não é. Eu gosto de me doar. Mas quando eu recebo de volta...
Tudo bem, você troca também. É bom, você merece.
É, mas é porque eu não quero que façam isso comigo. Que me deem esperando o resultado. Então, sim. Eu também não faço. Mas eu vejo assim... Dito é um cara que se doa para mim de uma forma linda. Meu irmão querido cuida de mim assim em detalhes que eu nem meio percebo. Quando eu vi, ele já cuidou emocionalmente no trabalho. Então, tem vários movimentos assim que eu percebo que é bom receber. Mas o objetivo não é a troca.
É dar.
Eu tô aqui.
Receber também não é só.
Eu tô cheia de cupom.
E receber não é esperar você se colocar à disposição. A gente falou até disso no outro programa, né? Se colocar à disposição como você tá, sem esperar. É o legal da solidariedade,
é bom você,
né?
Ter uma
o princípio ali. Da troca. É legal receber.
A nossa conversa de hoje é sobre altos e baixos nas mil fases do relacionamento. E não dá para não começar com o episódio que aconteceu hoje com a Luísa Sonza, que emocionou a Ana Maria Braga e todo mundo no Mais Você hoje de manhã. Ela leu uma carta sobre a traição que causou o fim de um namoro que estava na boca do povo graças a uma belíssima canção. Bora ver um trechinho.
É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa.
Bom, a carta inteira que ela leu, eu achei muito bonita e fiquei muito tocada, porque já fui traída. E aí é quase que quem nunca, né, meu amor? E a traição, eu já acho que já falei aqui que eu tenho mais dor no coração de ser traída por uma amizade do que por um relacionamento amoroso. Mas é mentira. Um relacionamento amoroso dói também demais. Mas acho que era uma desculpa que eu mesma botei para mim mesma. E eu vejo que todo mundo agora, quando viu a Luísa ali, ficou tocada de novo. Uhum. Não sei, pela pouca idade...
Na minha visão aí tem vários aspectos envolvidos, né? Mas que são completamente coerentes ao tempo dela. Isso está passando com ela, não poderia passar comigo nem com Larissa, é dela, isso é um momento
mas
dela.
Mas que a gente se identifica, porque a gente já passou.
A gente se identifica, sim. Eu, honestamente, eu acho que quando ela fala ali dos códigos, né?
Combinados.
Dos combinados. Às vezes a gente tem um combinado que a gente quer tanto que seja. A gente quer muito que seja o combinado, que a gente, às vezes, não ouve, não percebe, não entende as nuances. Mas que, no final das contas, gera uma música incrível. A música é incrível. Então, dentro desse combinado, dentro do mundo de Luísa, um mundo maravilhoso que nós criamos para nós, né? Seja em relação à maternidade, aos amigos, ao trabalho, a nós mesmos, né? O quanto a gente combina sobre nós mesmos e a gente não tem para dar para a gente. Eu acho que Luísa, é assim... Eu não tenho ideia das entranhas desse relacionamento. E eu acho que nenhum de nós deve entrar nesse mérito, porque não é das nossas contas. Embora a Luísa tenha colocado, participado a nós todos, a potência da opinião, mas eu acho que a gente também tem que ter esse distanciamento e esse discernimento crítico sobre até onde vai a nossa opinião. Tem coisas que a gente deve saber, outras que não são da nossa alçada. Uhum. Então, ela falou aquilo, foi um desabafo pela idade dela, pelas experiências que ela tem vivido, por essa vida efusiva dela, uma carreira decolando, assim, de uma forma, uma menina linda que está compondo lindo. Eu não quero saber do emaranhado, bom ou ruim, dessa relação. Mas o mais importante é a gente, dessa experiência de Luísa, onde nós nos identificamos com a dor... Talvez não com a mesma experiência, mas com a dor de ser traído, como a Astrid falou. Todas as traições não são bem-vindas, nenhuma delas. Mas a gente entender que tipo de acordos nós fazemos conosco e nós propomos esse acordo de uma forma blindada, assim, no sentido de não participar ao outro as nossas expectativas.
Mas
a gente está tão dentro...
A Bela fala muito sobre isso.
Não, é que eu acho isso muito interessante, o jeito que você está colocando, porque eu acredito, assim, é muito particular esse tema, porque quando a gente fala de traição, a gente está falando de combinados ou descumprimento de combinados que cabem às partes ali, né? Então, eu acho que a minha questão toda é que, muitas vezes, diferente do que o ditado diz, os combinados saem muito caros e as pessoas não conseguem bancar os combinados. E o que eu acredito que é ruim, na minha visão particular, de relacionamentos exclusivos, com exclusividade...
Monogâmicos.
É que essa palavra também gera, enfim, questões. Mas nesse tipo...
É um mistério, né? Quem sabe o que é monogamia? Quem de nós saberá o que é isso?
Exatamente. De relacionamento, o problema...
É monogâmica e a energia não é monogâmica. Eu estou lá vivendo feliz da minha vida, achando que é tudo monogâmico. É sobre esse aspecto de você...
É sobre a negação do, que eu acho que a base do combinado na monogamia está relacionada à negação do desejo do outro. Como que você vai controlar o que o outro deseja ou deixa de desejar? A gente tem que entender que o ser humano, ele é uma pessoa.
Mas isso não muda o fato da gente, dentro dos nossos lacunas e das nossas criações de expectativas, porque nós, seres humanos, somos criadores de expectativas.
Claro!
Isso é nato, nascemos criando expectativas. Nesse mundo de criar expectativas, a gente se depara com coisas muito dilacerantes, que é você se apaixonar, fazer a música pro cara, eu não sei o que o cara fez, não quero saber a vida dos outros, mas dentro do que está, dentro do que nós conhecemos dessa história... Aí, de repente, você é traído por alguém, às vezes é uma situação exclusivamente sexual, carnal, nada. Mas tudo isso passa pela condição do respeito. Então, esse sofrimento, ele não se perde, ele não é volátil, ele está ali dentro.
Claro!
Dela. Como foi, para onde foi, como começou, é um grande mistério da vida, né, eu acho.
Acho que... Não, pode ir.
Vai.
Você queria falar alguma coisa importante, vá.
Não, é que o que, que eu acho interessante de tudo isso? Acho que a gente tem alguns problemas. Um primeiro problema é a gente colocar o relacionamento heterossexual monogâmico como o único modelo de relacionamento possível.
Com certeza.
Não é que ele não possa existir. Eu vivo um relacionamento heterossexual monogâmico feliz. Mas eu sou eu e as pessoas são pessoas diferentes. Quando a gente parte deste como único norte, principalmente para as mulheres, como sendo um pressuposto de uma existência completa, a gente já cria um problema grave. Uhum. Por quê? Porque as mulheres vão viver a vida inteira achando que elas precisam se submeter, isso. Se adequar, se dobrar,
e
se diminuir.
Essa coisa da
para fazer caber.
A gente cresce aprendendo coisas, os modelos, eles são... É desgraçado, né, velho?
E aí,
como diz Bela, são raros.
Por que ele é colocado como o único modelo possível? As pessoas não falam sobre esse assunto. Então, quando você diz assim,
velado,
a gente não consegue controlar o desejo do outro, isso é absolutamente verdadeiro. Só que o outro consegue controlar o próprio desejo. E o outro, sendo um adulto maduro e responsável por si mesmo, ele precisa refletir sobre as próprias vontades e desejos. E se adequar ou não?
Exatamente.
Porque a questão é, um relacionamento heterossexual monogâmico não necessariamente será feliz, assim como não necessariamente será feliz e leal um relacionamento aberto, assim como não necessariamente será feliz e leal um relacionamento de poliamor.
Professora, veja bem, você falou uma coisa que é fundamental. Nós não determinamos o desejo do outro e o outro tem que ter a responsabilidade sobre o seu desejo.
Uhum.
Ter a responsabilidade sobre o seu desejo, leia-se, não vai pular cerquinha.
Exato.
Mas o desejo está ali.
Mas essa que é a questão.
Eu acho que...
Meninas, matematicamente, estudos, pesquisas, não sei o quê, mostram que o homem é quem mais trai. Mulher também trai, tá? Aliás, hoje eu li uma pesquisa que na Bahia se
a mulher trai.
Mas também acontece com mulher.
Acontece com mulher. Porém, eu acho que o outro tem sim que ter responsabilidade sobre o seu desejo.
Mas é porque na monogamia, a base está na negação do desejo do outro.
Mas, Bela, existem muitas coisas que a gente nega e controla.
Não,
a gente nega e controla a nossa vontade de dormir até mais tarde para trabalhar.
Mas a vontade de voltar na boca é grande. Mas vontade é uma coisa. Então, nesse caso...
Fazer é outra.
E outra coisa, é um modelo que não
Ouvir Lari,
que
Lari não falou nada. Lari.
Estou aqui ouvindo e aprendendo que esse tema é polêmico.
Mas é como dizer que a gente precisa se curvar a todos os nossos desejos.
Eu não acho que a gente pode. É um modelo que está falido.
O que eu acho é que a gente investe demais em expectativas. Gente, às vezes a gente está vivendo uma vida, um padrão. Tem padrões de vidas homoafetivas, tem padrões já estabelecidos nesses outros modelos, padrões fortíssimos.
Não,
Às vezes você está dentro de um relacionamento que você está ali focado em manter aquilo vivo, aquilo existindo, mas você está incomodadíssimo com tudo que está ali dentro e você leva adiante, entendeu?
Esse é o problema.
Isso é uma questão.
Você o problema ter, é existir você, um modelo.
Acho que fidelidade é questão de valor. E a gente vive numa sociedade hoje que tem os valores deturpados, as pessoas não cumpre com combinado,
não tá
as pessoas
gostando,
não.
Nem eu,
sabe? Acho que conversar e estabelecer.
Coragem também.
Coragem, né? Também.
Coragem é um negócio.
De coragem para bancar, fazer um combinado e bancar o seu combinado, assim. Acho que a gente não está tendo o princípio, que é conversar e estabelecer uma negociação que você consegue cumprir, que você consegue bancar.
Assim. Mas será que não mesmo? Será que não mesmo?
Não mesmo, né? O quê?
Na hora que você pega a letra, por exemplo, do caso Luísa Sonza.
Sim.
Na hora que você pega a letra, acho que houve um acordo monogâmico ali. Ela tem o sonho da
sim.
Não...
Sim, né? Mas não é sobre não fazer. É fazer uma coisa que se consegue...
Uma rima e uma dizem pra mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido,
isso,
mas
é
pra mim é uma honra ser uma cafona para
não
esse
não confunda povo. Acordos com declaração de amor. Eu posso dizer o que eu quiser a respeito do meu homem. Eu me declaro para ele. Eu digo a ele, essas são as minhas chaves. Abra as minhas portas. Ele pode dizer, meu amor, eu só uso digital.
E eu acho que não tem problema nenhum usar digital. Desde que você
cara, tá rindo de mim, ó, velho.
Mas essa que é questão de...
Deixa eu ficar com gargalhada. Foram homens. Você viu que a gargalhada era todo homem?
Tudo
mas
você não se cria.
Eu discordo
eu acho
da
que
Bela.
Eu entendendo que você tá defendendo a traição. Eu só acho. Eu acho que eles acharam.
Onde isso é um bando de abestalhado que não sabe o que, é que a gente está falando. No dia que os homens entenderem o que as mulheres estão falando, eles não vão gargalhar. Eles vão botar o rabinho entre as pernas, vão se intimidar com tamanha falta de maturidade.
Isso
pelo
sim.
Seu
próprio
corpo.
Isso sim.
É tudo no pinto, é tudo na rola. Aí. Os caras só pensam com a rola. É isso.
É isso.
É uma coisa pré-histórica, ainda é da caverna. E a gente, para variar, nós sempre evoluídas, pensando e aqui decupando a traição. Traição é coisa de gente safada, rapaz.
É.
Isso não tem conversa, é coisa de gente safada. Você quer ver um homem na merda? Você quer ver um homem na merda? Bota um homem na frente dele, um homem casado. Você bota um homem na frente dele, ou uma mulher, o que você quiser. Você bota isso da cabra. Você está tomando agora uma gaia daquele jeito. Esse homem não se junta nunca mais, gente. A gente ainda tem estrutura para conversar a respeito, passa uma fase, arranja um outro amor. Homem, quando ele toma a chapuletada dele, ele nunca mais se organiza. Isso é de uma imaturidade, de uma não percepção do que é viver.
Fora os que cometem violência por causa disso, crimes passionais.
Mas isso aí já é uma mistura de covardia, não maturidade, covardia e de uma inferioridade.
Insegurança, né?
Insegurança.
Porque a gente está falando de ressignificar e virar também. Música e tal, mas tem várias mulheres que passam por isso e chegam nesse extremo,
eu vou
né?
Eu vou calar porque eu não sou capaz de ouvir o que você tem para mim.
E que é outra consequência do modelo único.
É.
Quando você fala, eu acho que esse modelo é um modelo falido, eu concordo com você se a gente disser que este modelo, sendo o único... É um modelo falido. Porque a hora
não,
que a gente
transforma. Ele existe, ele existe.
Não, mas está errado.
Ele está pulverizado aí. Cada um.
Existe.
Cada um
e cada um deveria viver o que é melhor para si. Agora, o que eu não acho correto é a gente fazer um ranking de valores. Então, assim, o relacionamento monogâmico é ruim
não.
E o relacionamento aberto é melhor. Não, os dois têm problemas.
Sim.
E os dois dependem de lealdade. Quando você tem um relacionamento aberto, as pessoas precisam fazer acordos. O que pode, o que não pode, o que, que a gente combinou. Uma pessoa que trai na monogamia, trai no relacionamento aberto. Também.
Sim,
porque
traição,
não tem responsabilidade.
Vai, Ivete,
traição,
vai, Ivete.
Ivete
tá nervosa. Ivete
vai falar. Muito assim. Gente, em qualquer modelo, alguém vai se ferrar nessa coisa de não perceber o outro. Tem ali um código. Olha, a palavra respeito, ela vale para todas as frentes. Não importa que tipo de família, que tipo de casal, que tipo de trabalho que você está. Códigos de respeito. Se você tem código de respeito, está tudo organizado.
Uhum.
Agora, dentro desse montante de coisas, nós precisamos trabalhar as nossas expectativas. E eu não só falo em relação a mulheres em relação a homens, não, gente. Estou falando de homens em relação às mulheres. Expectativas de mulheres super femininas, de unhas feitas, que cuidam dos filhos. Aquela velha história toda.
Uhum.
Não, tenha calma, senhor. Vá com calma, não é por aí, não. A gente precisa ter esse equilíbrio. Né, dessa compreensão dos valores que você está falando. E valores, não é aquela coisa, os valores da família.
Não é moralismo, não.
Pelo amor de Deus.
É outra coisa.
Não confunda com cucumbunda.
Uhum.
São, não, os valores da família brasileira, a pessoa já pensa logo no
moralismo, regras.
Sabe? Não é nada disso, não.
Vem cá. Ainda, voltando um pouco no tema monogamia e nesse padrão, quero trazer as sábias palavras da atriz Débora Seco. Ela abriu recentemente o relacionamento e disse que o casamento é vivo, abre aspas, os combinados são refeitos todos os dias. Débora fala, acho que os casamentos são quase sempre abertos para o lado dos homens, sem que as mulheres saibam. Não gostaria de viver isso. Então, é abrir para os dois lados, para todo mundo ser feliz. Afinal de contas, monogamia é papo de... É papo de careta? É, já era?
Esse negócio aí também de vamos abrir logo, já que tanto... Calma.
Calma.
Por exemplo, eu acho que é a melhor defesa.
Não, eu não tenho essa sensação.
Qual é o seu acordo, Ivete?
Meu acordo é o seguinte, meu irmão, a gente só tá junto aqui porque a gente se gosta, velho. Vai. Que agonia é essa?
É isso, enquanto você está comigo, não fica pensando em quem me quer.
Não,
sabe?
Não é que a agonia é essa. Nisso, calma, estamos aqui juntos. Vem cá, eu estou partindo de um princípio, isso, como o Gabi falou, é da minha vida, isso é uma leitura da minha vida, viu, minha gente? Não, isso eu não estou colocando
não é padrão.
Aqui. Não vamos assinar esse contrato, não, que está errado. Mas dentro da minha vida é o seguinte, eu tenho essa calmaria dentro de mim. Isso é o que eu quero, eu estou vivendo isso aqui, está tudo certo. Sem agonia. Eu tenho liberdade e potência para dizer, olha, não é, não está bom para mim, vamos dar um tempo. Só que as pessoas não têm também muita coragem de admitir isso, porque talvez elas tenham que passar por processos que são que devastam. E assim, mais vale uma na mão do que duas voando, é aquela premissa. Uhum. Então é o seguinte, você tem que ter coragem também de correr riscos,
tem muita
mas
mulher...
em benefício do respeito para com o outro, mas acima de tudo com você. Pô, você
tá bem. E é muito
dos caras, economicamente, sobretudo economicamente. Mas o meu acordo é muito parecido comigo. A partir da premissa de que estamos juntos porque queremos... Por favor, se for fazer alguma coisa, faça bem feito para que eu não saiba, porque se eu souber, eu vou ter que tomar alguma atitude que eu nem quero tomar, mas vou ter que tomar.
E isso de generalizar,
confiança.
Isso de generalizar e colocar tudo num pacote só é muito complexo, assim. Eu tive várias referências de homens que traem, né? Assim como várias pessoas também conhecem outras que traem, e isso vai influenciando a nossa maneira de ver a masculinidade, vai transformando toda a nossa forma de se relacionar com afeto,
mulher,
e com as relações, isso é ruim pra gente.
Homem, mulher.
Sabe?
A gente é mais feliz às vezes com um amigo, gente, junta uma galera e vai pra uma curtir risada pra cacete, e aquela coisa, às vezes você fala, ai, tenho que voltar, a Mari tá em casa.
Você é ciumenta?
Eu sou zero ciumenta.
É?
Eu sou zero ciumenta. Você é?
É porque você é confiante, né? Você tem confiança e segurança. Eu acho que isso dá uma... A tranquilidade que você descreve vem da segurança que você tem no amor que o Daniel te dá, por
Olha,
exemplo.
Olha, não necessariamente. Eu acho que vem muito mais do que eu acredito ser, do que o que ele me dá.
Uhum.
Porque eu vou ser essa pessoa com ele ou sem ele.
É, melhor
exatamente. Minha mãe me falou uma frase incrível quando eu era pequena. Ela falou, eu falava, minha mãe, você é meu pai, coisa e tal. Ela falou assim, minha filha, eu conheci seu pai, eu já tinha vivido 22 anos antes dele. Então, eu vivo sem o seu pai. Eu já vivi sem seu pai, ou seja, significa que eu sobreviverei, sim.
Uhum.
Isso é uma possibilidade, embora ela vivesse naquele tempo, que o marido...
Uhum.
Mas eu acredito muito mais no... Porque, para mim, o ciúme, ele é uma peça desconcertante, desorganizadora da minha vida.
Totalmente.
Então, assim, se você começa a entrar nisso... Isso vai virando um monstro dentro de você. Você começa a brigar com você. E, às vezes, aquela expectativa sobre isso nem está existindo.
É.
E você está enlouquecendo.
Cria toda uma história.
Mas você vê como é uma questão de segurança? Porque, mesmo quando as pessoas dizem o seguinte, olha que interessante, o nosso modelo de relacionamento na sociedade já permite a infidelidade dos homens. E, por isso, é melhor abrir o relacionamento. Não, pera. Então, por que a gente verifica a deslealdade na prática?
Acho que foi isso que Débora quis
dizer. Não,
Débora,
também não acho. Também não acho. Não acho no caso da Débora. Até
Débora,
porque ela sempre
ela...
se mostrou assim. Mas quando a gente vê uma crítica à monogamia, colocando um outro modelo de relacionamento, como se fosse o antídoto,
uma
salvação...
antecipação do perigo.
Não tem
inclusive,
que ser salvação.
Inclusive, várias pessoas caem nessa.
Exato.
Uma antecipação do perigo. Né?
Não
vai
quero.
Se machucam porque não conseguem.
E assim, não quero, eu não quereria abrir o meu relacionamento. Mas já que eu tenho medo de perder, já que eu tenho medo de ser traída, então eu vou abrir. Eu vejo muita gente que fala que vai abrir o relacionamento para não perder
para
o parceiro.
Deixa eu só
aí não dá, gente.
Conhecendo Débora, acho que Débora quis mesmo levantar a lebre dessa coisa desse imaginário que é a vida fiel ou infiel. É uma dúvida, vai ser uma dúvida para todos. Inclusive, a gente precisa parar também de achar que essa dúvida é exclusiva das mulheres, amor. É porque os fofinhos não falam, mas os fofinhos estão lá de dentro só.
Nossa, eu acho
comendo
que é
um dobrado.
O maior medo.
Tomando pirão,
você
caldo
não acha
pirão.
Que é o maior medo. Puxa, cara,
não, eu tava com a Débora hoje, ela olhou para mim, pro meu marido, e falou: quero fazer um convite para vocês. Eu falei: nossa, mas era só para jantar.
Adoro.
Começa no jantar,
mas
tá?
Mas ela já te fez já. Outro convite. Já te fez convite?
Não vou nada. Também não, Débora. Posso só dar uma surra em você, hein?
Uai!
Uma surra de cacete.
Ela
vou nada, eu não gosto desses esquemas, não. Meu esquema é papo e mama e vamos nessa.
Já te convidou.
Não, desculpa, não.
Have you been there?
Epa!
Mas se convidar a Bela, né?
Ah.
Eu... Não. Olha lá, não. Você não consegue nem falar eu indignada. Ela fala assim, eu?
Eu que? Mas qual, Lari?
Quem?
Débora.
Vou contar pra você.
Infelizmente, não.
Débora, manda convite pra galera toda. Vamos ver quem vai.
Isso, vem cá.
Nossos saias estão alucinados. Traição é uma palavra que tá bombando por aqui. Maria Balcini,
tá bombando,
minha noiva fica doida que eu quero abraçar o mundo, mesmo me sentindo presente pra ela. Olha lá. Qual é o game, né? Angélica, traição dele mais de uma vez, casamento com mais de 20 anos. Marizinha, traição, algumas. Terminei, também tentei perdoar, reatei, mas nada do que eu fiz deu certo. O traidor me traiu de novo. Marinês, sim, já vivi em 2013, se resolveu em 2014, escolhemos recomeçar, eu perdoei, está tudo bem. Mas tem um cara aqui fazendo uma pergunta para
mim.
Psicóloga.
Antes de você perguntar, só vou dar uma sugestão para a menina. A menina, ao invés de falar que foi traída, conta as que traíram. Manda as mensagens pra gente saber as histórias da mulher que botaram quente. Tem que mudar essa roda. Porque assim, o assunto é traição. Aí vem aquela. Aí vem a enxurrada.
Então tá, vamos começar pela gente.
Vocês contem.
Vamos começar pela gente. Já traiu?
Eu já.
Eu também.
Ô, rapaz, na pulada da noite. Mas era um negócio assim que já tava desorganizado.
Ah, o meu também, já tava
desorganizado. Tava bem desorganizado, mas eu não tive coragem de dizer. Seguinte. Merdou.
Eu também.
Mas só foi uma vez, mas... Não arrependo não, meu irmão.
Fé.
Ah, não me arrependo não.
Verdade, fé. Não me arrependo.
Vai com tanta honestidade pro inferno.
Já traiu?
Você tá vendo, pai?
Cheque, vai.
Traição, cheque.
Gabi.
Eu tô fazendo tricô não, igual.
Gabi, bora, Gabi.
Não, libera. Gabi, vambora.
Você acha não. Que você tá com esse cabelo todo bonito aí, você não vai falar do
não,
podre?
Não, não, mas eu não... É porque eu fico falando isso, parece que é tipo um mundo ideal.
Não, não, a gente só tá falando de um episódio.
Sim, mas traiu ou não traiu?
Não, porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa muito...
Pontual.
Não, porque eu sou uma pessoa muito clara nos meus desejos. Se eu não quero mais porque eu quero outra pessoa, eu chego e falo, olha, não quero mais.
Mas nunca aconteceu. Mas
eu sou assim também.
Mas naquela época, eu tava meio desequilibrada.
Eu tava evoluída, eu evoluí.
Mas, Bela, é isso. Pra você não precisa ser. Pra mim, precisa ser.
Gente, quando a gente brinca de salada de fruta... Quando é pequena, eu beijava os caras da rua toda. E era uma loucura.
Não, mas vocês estão falando disso?
É, lá em Salvador é salada de fruta.
Vocês estão falando disso?
Não, não tô falando disso, eu tô falando assim... Como você olha a questão?
Mas eu terminei muitos relacionamentos. Aqui é a questão das conversas difíceis.
Ah, o meu não deu tempo de
falar,
terminar.
Não quero, não vou.
O meu não deu
quero
tempo
outra coisa. Vou aconteceu. Viver uma
você,
outra
Bela,
história.
Já traiu?
Não traí, porque... Mas eu já... Porque a gente não conjugava... Esse verbo. A gente não tinha isso, assim.
Acho, mas olha só, peraí, que eu vou me defender aqui. A gente, o quê? Você tá falando
de uma relação. Combinado.
Na vida. Você já teve quantos relacionamentos?
Alguns.
Então você tá falando de um exclusivo.
Todos que eu tive foram assim.
Eu tive uns que foram esculhambados. O negócio tava, o sistema tava bruto. A mãe bateu logo na mesa. Mas foi um negócio muito assim, já...
Pontual. No final de carreira.
Que loucura.
A meu Bela, foi justa a Bela, causa.
Tem um texto da Marta Medeiros, muito bom, que ela fala que traição é uma palavra muito forte para ser usada para relacionamentos sexuais. Ela prefere infidelidade.
Pode ser. Eu acho que fidelidade e lealdade são coisas diferentes e eu me preocupo muito mais com a lealdade do que com a fidelidade. Então, eu não me incomodo. Assim, eu que nem Ivete, eu fiquei surpresa que você também é desprovida do sentimento de ciúme. Porque eu sou assim e isso muitas vezes...
Não é que eu sou desprovida, não deixa ele tomar conta de mim.
Mas está ali.
Não, ele existe para todos nós, Bela.
Não, existe.
Ele está em nós, mas... é porque a gente sempre atribui o ciúme para uma situação de romance.
Sim.
Não é. O ciúme está ali. São coisas que estão dentro da máquina. Está na máquina. Uhum. Você vai dar vazão a isso ou não? É o que o Chico Bosco fala. Tem um bicho ali dentro de você. Se você alimentar o bicho brabo, ele vai comer você.
Então, você deixa, você suprime ali, né?
É o ciúme. É isso. O ciúme é um bicho. O ciúme é uma sensação que ele destrói.
É,
então, você tem que ter um autocuidado, né?
Peraí, deixa eu só atualizar uma cena. Uma vez em cima de um trio elétrico.
Já sei até qual é.
Ah, de um palco.
A senhora olhou lá.
Essa daí, papai.
Maravilhoso.
Pareceu ciúme, viu? Não é por nada, não.
Pareceu ciúme.
Deixa eu lhe dizer. Pareceu. Inclusive, se eu soubesse que eu decepcionaria tantas pessoas assumindo que foi uma brincadeira, eu teria assumido a cena. Por quê? Olha, menina, foi uma loucura quando...
É,
o povo levou a sério. Não foi uma brincadeira, as pessoas se sentiram assim, tipo... Você deu as costas para essa comunidade de mulheres que sofrem com seus maridos, que olham para outras mulheres.
Ah, foi?
Mas eu não podia assumir uma coisa que não estava acontecendo.
Entendi.
Mana, eu sou do tempo que não tinha celular. Qualquer besteira, se vocês pegassem Ivete Sangalo de 20 anos atrás nos shows aqui do Olímpia, a carreira estava acabada, porra. Não tinha carreira.
Maria.
Porque era só loucura, é uma loucura até da outra. Papi vai para os shows, o que é que ele faz? Ele dorme. Ele dorme nas cadeiras, ele dorme, eu digo, não, tem que me prestigiar. E comecei a dar uma esculhambada. Uma brincadeira e tal, acabou, tá tudo certo. No outro dia, aquela loucura. Tudo bem, quando eu assumi que era uma brincadeira, imediatamente eu vi o quanto aquilo era uma questão. Para as mulheres. É. Só que eu queria dizer às mulheres o seguinte, veja bem, é melhor a gente encarar, ainda que fosse uma brincadeira, mas se fosse real, é melhor a gente encarar esse bicho logo de frente. Por quê? Porque eu não posso criar uma situação de projeção. Alimentar. Houve uma projeção na minha brincadeira que ia satisfazer outras pessoas. Uhum. Tipo, porra, Ivete também tem problemas com o marido dela, que está pegando outra mulher. Chegou o absurdo de eu ver uma mulher que era mulher. Eu liguei uma televisão, na semana do acontecimento, eu e Daniel, a gente estava tipo, véi, a gente fez uma merda, eu fiz uma merda, você está envolvido, me desculpe, mas vamos lá. Mas tinha uma mulher que era a mulher que estava... Tinha uma mulher no programa de televisão dizendo que era... Sendo que não existia uma mulher.
Gente,
bicho,
meu Deus.
Meu Deus, eu falei, brother, meu velho, liberaram tudo, os caras estão loucos. Eu falei, meu irmão, lascou, vamos esperar aqui essa onda passar. Mas a coisa de você não validar a expectativa, não validar a projeção, eu senti ali, porra, bicho, talvez você se eu dissesse, quase... é verdade.
Vem cá, vou guardar, guarda aí, porque isso é um bom tema para você ajustar na tua pauta. A coisa de não validar a expectativa do outro. Mas essa é uma pauta para um outro programa quando ela voltar.
Eu volto.
Daqui a pouco a conversa é sobre manter a autoestima em um mundo cheio de críticas. Pé no chão para fortalecer ou um pouquinho de delírio para espairecer? Conta pra gente na hashtag Ivete no Saia Justa.
Saia Justa tá... Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
De volta à noite quente com Ivete Sangalo aqui no sofá. Participação especial agora no clipe de Bela Gil. Bebê, quantos anos você tinha?
Tinha 10 anos.
Meu Deus do céu.
Linda demais.
E já tinha esse dom da dancinha.
Sim, eu sempre dancei.
A gente não canta mais dança, né?
Não canto, zero.
E ela amava participar. Amava. Se chamava,
não, eu puxei. Eu lembro que, tipo, você teve que sair mais cedo. E aí, assim, gente, mas quem vai fazer a coreografia? Aí eu fui, acho que era a Monique que tava...
Monique Adenberg.
E aí eu fui lá na frente dela, dancei a música inteira. Ela, Bela, você que puxa. Eu puxei aquela galera toda.
Tá vendo, Gabi? Ela que puxa.
Meu
Vamos
Deus.
Pra polígono.
Ivete, ela sempre puxando.
Para o assunto que nos vai mover agora nesse bloco. Você tem uma autoestima maravilhosa. E é muito importante isso para nós mulheres. É um exemplo. Eu fico focada nisso. Você não tem nenhum problema em dizer: sou gostosa, tô maravilhosa, sou foda.
Gente, é o seguinte, tem uns mantras que são fundamentais na vida da gente. Eu sou mulher que eu vivo a minha vida assim. Eu não acordo diferente do que eu estou aqui. O cabelo não tá sempre assim. Às vezes eu acordo mais amassada, às vezes mais acima do peso, fora do peso. Às vezes isso, às vezes aquilo. E eu não posso achar que eu sou uma pessoa exclusiva nesse mundo. Eu sou uma das pessoas que vive nesse planeta. E não é possível que eu seja tão diferente dos demais. Então, se eu vivo isso, todo mundo vive. Então, a gente há de cuidar dessa nossa emoção. Parar de se depreciar. Por quê? Isso é a realidade de todo mundo. Então, a gente sabe que existem mecanismos e maneiras da gente dar uma injeção de ânimo nessa autoestima.
Mas você sempre foi assim ou foi uma coisa construída?
Eu sempre fui assim. Minha mãe passava batom, se não tivesse, ela pegava assim, arrastava o dedo num chão vermelho assim, ó, arrastava na boca. Oh, minha mãe era boca quente, então eu cresci num ambiente dessa potência, mas não é uma potência de sofrer. Não, eu acho que eu posso transformar. Ninguém pode transformar as coisas por mim, só eu mesma.
Isso
já é uma potência. Então, porra, você vai ficar aí se lamentando, vai ter gente que acordou igual a você e vai estar belíssima de noite, entendeu?
Isso é muito bom. A autoestima para mim tem a ver com dignidade, é exatamente o que você falou. Eu vi Viola Davis falando num vídeo esses dias, muito legal, assim, que ela falava: gente, às vezes eu não tô bonita, às vezes eu não quero matar um leão, mas eu me sinto digna, sabe? Então acho que a dignidade tá nesse lugar, assim, da gente se respeitar.
Eu posso não estar linda hoje, mas em alguma hora eu vou botar pra quebrar. Eu penso isso.
Assumir as vulnerabilidades.
Eu juro a vocês que eu penso isso, gente. E me acho foda, assim, eu me acho uma mulher inteligente.
E isso que você falou de sua mãe. Pô, é você saber que você tem...
Eu ganho aqui.
Você saber que você tem valor intrínseco, que independe do que você tá vendo ali no espelho hoje ou amanhã.
Sua mãe te criou assim?
Tá dentro. Minha mãe me criou assim.
Porque tem a questão também da menina preta. A criança preta.
É o que a gente é, sabe? Isso é uma construção, não é uma coisa fácil.
E na criança preta
é
mais
E não
difícil.
Tem a ver com arrogância, isso que você falou também. Não, sabe que às vezes a gente se confunde.
Você se proteger de você mesmo. Se você deixar você tomar conta de tudo. Amor, é o poço e você lá dentro do balde. Tomara que alguém lhe puxe. Mas eu vou ficar esperando alguém me puxar? Não, mano, eu não vou nem cair no balde. Agora, tem dias que eu tô horrorosa, tem dias que eu tô mal acabada, mas pra que isso tem que ser uma coisa que reverbere o tempo inteiro dentro de mim? Não. O que é que eu faço? Na minha existência, eu já estive incrível, já estive fuleira. Eu opto por estar incrível, ainda que eu não esteja. Eu digo: eu sou belíssima, eu tô feia agora, mas quando eu me arrumar, saia de baixo.
Você deixou um recado pra mim ontem assim. Oi? Você mandou um recado pra mim assim: hoje eu não tô bem não, mas no futuro...
Amor, o futuro me aguarde que eu estarei belíssima.
E a gente prometeu que a gente vinha de roupa boa.
Eu vi um vídeo essa semana que eu falo assim, um fã gritou: você é linda. Eu tava me achando linda, eu digo: sou linda, sou linda, sou linda. Aí ele falou: que corpo? Aí eu lembrei assim, falei: que corpo? Eu com minhas celulites, minhas coisas de shortinho apertando a barriga, uso todas as técnicas, o shortinho que comprime para a barriga não pular no vestido, faço postura, quero a make que faz o corte e dá o ângulo, quero tudo. Se eu tô podendo, eu vou querer tudo. Agora ele falou assim, aí eu falei assim: você precisa me ver nua. Quando eu pensei: você precisa me ver nua, eu pensei, sabe como? Não sei se eu posso falar aqui.
Fala.
Pode.
Eu vejo eu sexualmente. Que aí, minha irmã... Aí é no escuro, bicha. Aí no escuro, ninguém sabe quem tá pra lá, quem tá pra cá, se tá cheio de celulite, se não tá. É a madeira cantando gostoso. Aí eu lembro assim, eu digo: é esse corpo que faz o homem, que faz aquele homem gemer. Então, minha irmã, você precisa me ver nua. Ainda que eu esteja aqui, que nada, a roupa não vai me ajudar nesse momento. O que me ajuda nesse momento é o quê? É o fogo da paixão.
É a gostosura interna.
Eu penso isso. Eu digo: pô, eu sou uma mulher... Véi, se bater aqui, não pode provar desse mel. Se provar, você tá
fudida. E foi essa expressão que ela usou: eu valho a pena.
Eu valho?
Isso é muito, pra mim, é muito especial, assim. Porque quando, independente do que você, do dia, do momento, de... É, você tem
outra
dentro
coisa,
de você a certeza que você vale a pena.
Amiguinhas, tem uma coisa que é importantíssima. Que é uma coisa assim que nós pais, né? Hoje a gente ensina, e é uma coisa que eu sou completamente a favor, sobre essa coisa de alertar a criança para todo tipo de assédio, toda essa abordagem cruel, Enfim, calma, Ivete. Essa coisa da criança estar submetida a essa sobreposição de força do adulto, da força física, da força intelectual, da força mental,
né?
do domínio daquele ser. A gente ensina a criança, que eu acho sensacional, mas tem uma coisa que a gente precisa ensinar, que é fundamental para as meninas, é sobre conhecer o próprio corpo, saber o que é prazer, sem isso ser uma condenação. Eu descobri sobre isso muito pequena, descobri sozinha, e me lembro de minha mãe presente em algumas situações onde ela em nenhum momento ela falou, isso é errado, nada.
Uhum,
ela deixou, não, ela só falava assim para mim, olha isso aí, você está conhecendo o seu corpinho, então assim, você precisa estar com você, para você não perder nenhum detalhe. Esteja com você. Sim. Não precisa dar não. Na rua você vai ter outras... É o seu corpo. É o seu tempo. Você fica aí. Ela falou do jeitinho dela. E, gente, quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente sabe o que é prazer... Quando a gente sabe o que é prazer... É a espada desse menino... Thundercat! É o Thundercat, velho. Acabou. Se você reconhece o que é prazer... O prazer gera em você autoestima.
Energia criativa.
Energia criativa.
Poder.
Poder e independência.
Uhum.
E eu não estou falando de masturbação, não. Eu estou falando de você dizer, eu sei como eu quero, vem aqui, eu dou 2 minutos de prosa aqui, você vai voar. Vamos junto. É isso aí.
De acordo.
Não é?
Meninas, e vocês? Autoestima construída, amor próprio?
Bom, eu construí uma autoestima... E eu acho que vocês falaram um pouco de arrogância. Eu tinha essa questão, acho que a gente não foi muito educada para poder se reconhecer como uma pessoa incrível sem tangenciar ali a arrogância,
salvas.
Exatamente, a soberba, mas é difícil,
metida,
se acha, não sei o quê. E eu sempre fui muito humilde, assim, nesse lugar, por uma questão... Não, é sério, você me conhece desde pequenininha.
É muito bonitinha ela.
Mas, então, eu tive que construir isso, e assim, a potência sexual me ajudou pra caramba. Muito, assim. Hoje eu me sinto, sei lá, tipo, eu vou, foguete. Uma coisa, assim, muito maravilhosa. E isso me ajudou bastante a ter confiança, a ter autoestima. Eu acho que na vida é tudo um equilíbrio,
você
assim.
Você dá aos meninos essa potência. Esse aí, varão. Você já viu o tamanho dele? Isso aí, não, isso tá um perigo. Ninguém disse a uma menina isso. Isso aí tá um perigo.
A gente tem que correr atrás.
Eu prendam suas cabritas.
Mas diz isso, quando uma mulher tem essa potência livre, uma menina, ela é vista...
Safada.
Como safada.
Mas eu tô naquela de meu pai. Meu pai diz assim, minha filha, um homem quando morre, pode ser a desgraça que for, sempre vai ter um infeliz para dizer, era um homem tão bom. Então, minha irmã, vai deixar para lhe aplaudir quando morrer? Amor, vai viver sua vida.
E isso, aí eu achei 2 jeitos, assim, de me reconhecer como uma pessoa incrível. Um deles me lembra aquela entrevista maravilhosa do Caetano, clássica, que ele fala, vocês estão falando isso porque a gente é foda. Eu sou foda, Milton é foda, Djavan é foda, Gilberto Gil é foda.
Quem é Caetano Veloso?
Eu.
É isso, maravilhoso.
Então, eu acho que quando você, tipo, eu aqui, tô aqui, mas eu tô do lado da Gabi, da Lari, de você, da Astrid, cara, mulheres fodas, se eu tô no meio de pessoas fodas, alguma coisa de bom eu tenho pra estar aqui, entendeu?
Ou talvez tipo, assim, a gente queira estar na sua presença, tem que pensar assim também.
E vice-versa.
Mas a gente quer estar na sua presença, isso é até muito mais potência ainda do pensamento.
É, porque você já tem, né? Tá lá, mas eu tô caminhando, Ivete. Eu tô
não, mulher, isso mas... é uma coisa que não é todo... Ó, gente, outra coisa, não é todo dia que a gente tá bombando, não. Aqui tem essa energia do encontro, a gente tá tudo arrumada, falando de umas coisas de intelectual. Blá, 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 blá. Mas tem dias que a gente não fala um lé com cré. A gente tá péssima. Mas é preciso entender, existem as escolhas. A gente sabe que a gente tá num dia maravilhoso e um dia péssima. Vai ficar preso aonde, porra? Tá, na lógica da matemática, fica preso no melhor, porra.
E o outro
Gabi
jeito...
Quer Gabi, falar.
Gabi quer falar.
Tô pensando.
O outro jeito que eu achei, que me ajuda muito, é reconhecer todo mundo que tá no caminho que me fez chegar até aqui, assim. Me ajudou.
Sim.
No sentido de... ninguém é foda sozinho. Né?
Não,
então,
isso é uma construção
acho
de
que
muita
isso
gente.
Me ajudou muito, assim, se não fosse a parceria que eu tive na minha vida, se não fossem os amigos, a admiração que eu recebi, os desafios que foi imposto, as portas que foram abertas, as pessoas que confiaram no meu trabalho, em mim, isso me ajudou muito. Então, assim, hoje eu posso falar de boca cheia, cara, eu sou foda, sou mesmo. Mas eu não...
Aê! Eu falei isso várias vezes.
Mas foi difícil chegar nesse lugar, mas reconhecendo que teve uma galera junto para fazer isso
sempre
acontecer.
Gabi...
Eu gosto muito da fala da Bela. Eu acho que todo mundo nasce se achando foda. Mas aí a gente vive num mundo que vai tentando nos encaixotar e vai diminuindo a nossa autoestima muito em virtude dessa compreensão equivocada de que você se dizer foda é um juízo comparativo. E não é. Você pode se achar linda, maravilhosa, gostosa, foda, inteligente, incrível, e você não está dizendo que você é mais do que ninguém, por isso não tem um elemento de arrogância. O que você está dizendo é só que você se ama. Então, já que a gente sabe que a gente nasce com essa potência e existe uma mediocridade que tenta nos diminuir, eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção em quem nos rodeia. Porque se a gente tem do lado da gente uma pessoa que fica, ai, mas olha isso, ai, mas põe o pé no chão. Sabe aquela pessoa que está sempre com um balde de água fria, sempre te botando para baixo? Tira da frente. Você tem que ter do teu lado alguém que te ajude a reconhecer esse valor. Tá. Porque todo mundo
eu
tem valor.
Para de ser chata, bicha, que eu tô ótima. Eu tô bonita, tá achando defeito nisso aí, não?
Eu acho que é muito de dentro para fora. Porque, por exemplo, quando a gente fala da questão das pessoas negras que têm dificuldade de construir essa autoestima por coisas que a gente já sabe.
Os óbvios.
A gente não tem como esperar de fora isso. Sim. A gente não tem como tirar quem não está construindo. Porque a gente vai tirar o mundo, sacou? Então, não é de fora para dentro. Eu acho que é de dentro para fora. A gente reconhecer quem a gente é, estabelecer uma relação de coerência com o que a gente faz, com o que a gente escolhe, e seguir pensando em tudo isso que a gente acabou de falar, assim, e não sucumbir ao externo, assim, sabe? Tipo, eu acho que é muito autoconhecimento.
Até porque... Agora, só que para manter, posso perguntar isso para você, para manter esse amor próprio que a gente está falando, em alta, mesmo quando criticam a gente, hoje a gente exposta ali nas redes sociais e não necessariamente famoso, né? Você vê que muitos adolescentes têm essas questões dessa sofrência cruel ali. Então, tem quem goste para combater isso, de ser realmente combativo e de frente, né? Tem quem prefere fazer a louca ou no termo que ganhou força no TikTok. Delulu, eu amei esse termo. Ele vem do inglês delusional, que quer dizer delirante, fora da realidade, meter a louca. Então a pergunta é, qual o limite entre autoestima e delírio nessa equação de vocês? Você tem uma pitada de delírio também, Gabi?
Eu acho que todo mundo tem.
Todo mundo?
A nossa,
ou deveria ter, né?
A nossa relação com o mundo, ela é sempre intermediada por uma narrativa. Ela sempre tem um traço de subjetividade. A gente conta uma história, a gente compartilha uma história e é a partir disso que a gente lida com o mundo. Então, a gente pode construir a história que mais nos favoreça. E é claro que a gente precisa olhar para a crítica como uma possibilidade de crescimento. Feedback é a chance da gente se adequar e melhorar.
Isso é fato. Isso
mas
tem que existir, inclusive.
Mas tem que tomar cuidado com quem critica. Porque tem muita gente que só quer baixar sua bola para que você fique no mesmo nível da pessoa, que era o que eu estava dizendo. Então, vejo, nessa coisa de rede social ou de iniciativa profissional, você veja bem, nunca uma cantora famosa e bem-sucedida vai tirar sarro de quem está começando. Nunca uma apresentadora com anos de estrada vai fazer chacota com uma pessoa que está gravando o seu primeiro VT. Nunca alguém que estudou tantos anos sobre alimentação vai fazer troça ou criticar alguém que se coloca para tentar construir uma carreira nesse lugar. No geral, a pessoa que vai lá te botar o balde de água fria é alguém que nunca fez nada. Então, se essa pessoa que acha que você está delulu é alguém que nunca construiu nada do que você está querendo fazer, sai fora,
foge. Mas eu boto a pessoa delulu ali na caixa dos delulu também.
É, totalmente.
Estou aqui a louca. Gente, eu estou falando isso... Pô, eu tenho 51 anos, eu já vivi muita coisa. Isso aí. Bota aqui embaixo. Bota na base do texto. Mas, assim... Tem uma coisa que é um exercício meu. Isso de você ouvir uma crítica e ter um ponto de conexão, um ponto de interseção do que você de fato acredita que está ali dentro, você tem que pegar aquilo porque aquilo favorece você. Velho, o cara notou uma coisa que só eu sei. Caralho, tá puxado para eu ouvir? Tá puxado. Mas eu sei que é verdade. Então isso aqui a gente vai colocar nesse lugar aqui. Pô, vou ficar atenta porque eu percebi, essa pessoa percebeu. Isso é uma coisa comum na nossa percepção. Então eu acho que dá para eu dar uma ajeitada nisso. Vamos prestar atenção nisso.
A caixinha de autocrítica.
Agora, isso é fundamental no nosso crescimento e maturidade. Agora, uma pessoa, alguém que chega lá e lhe fala uma coisa que não é sobre você, você também precisa se conectar. Isso é um exercício. Não é todo mundo que tem essa presença de espírito.
Uhum. Essa força.
Não, é um exercício. É um exercício muito, muito básico. Você lê aquilo. Aquilo fala alguma coisa sobre você? Se não, se conecte com o que você é. Isso vai lhe salvar até da própria cilada, de você se dizer, poxa, mas não, você não é isso. Então, graças a Deus, estamos num tempo da internet onde já entendemos, já estamos entendendo um pouco o experimento que é. Né? Você nunca, uma coisa que eu entendi, você nunca vai dizer a coisa certa, nem para o grupo A, nem para o grupo B. Nunca! Então, se você não sabe dizer, mas você está sentindo, você sabe sentir, é isso, irmão.
E também é alinhar expectativas. A gente não precisa estar sempre...
compartilhamento
atendendo as expectativas do outro, que quer te colocar num lugar que talvez você não queira estar. Não mesmo. Mesmo que a crítica seja construtiva, pô, será melhor para você fazer assim, fazer assado, tal, tal. Mas se não é o que você, no fundo, deseja, deixa
por
passar.
Por isso que o autoconhecimento é básico.
Essa expectativa do outro,
e
não
assim,
a sua.
Sabe, Bela? E assim, a gente cria menos expectativas sobre... Esse achismo, né, sobre nós o tempo inteiro. A gente posta uma coisa e vai para lá deculpar o que é que estão dizendo.
Eu
é muito
achei
doido
você
isso.
Muito bem resolvida com isso de...
Às vezes.
De hater, de não sei o quê. Porque, na verdade, você não tem hater, né? Ninguém te, você só, as pessoas só te
amam. Porque eu não deixo criar esse terreno, não.
Não.
Você já sentiu isso
aparece,
de alguém?
Aparece, ela já, né... Já criou caixa.
Já recebi umas saraivadas.
Você é uma
eu acho você invencível. Acho você
não, ó, ledo engano, não.
Mas olha, júri. Você viu que a Lari falou?
É, eu acho que você é invencível nesse lugar. Tipo...
Porque eu não deixo que me vençam, é diferente. Isso não tem nada a ver com carreira, com nada. Eu não deixo que me vençam, porque senão eu vou morrer, gente. E se eu morrer, vão colocar alguém ali para tirar o sangue. Então, mano, fique aí com sua agulha, mas esse bracinho você não fura. É isso aí.
Vem cá, Lari. Foi um ensinamento isso agora?
Pra caramba, peguei aqui,
porque
ó.
Você sente,
nossa,
né?
eu tô assim,
guardei
ó,
pra mim.
Eu não deixo que me vençam, porque senão eu vou morrer. Isso pra mim foi...
Eu tenho tanta coisa boa pra viver que está longe dessa área, dessa minha vaidade, dessa minha egotrip. A rede social é onde eu despejo a minha egotrip. Sou artista, eu penso isso. Vaidosa. Vamos lá, calma, garota, calma. Botou a foto. Ih, o que é que vai dizer? Ih, disseram que eu... tá linda. Isso porque eu me estiquei toda... O tempo de me arrombar todo, ó. Eu contando uma mentirinha, querendo ouvir as mentirinhas. Vamos lá fazer essa mentirinha e vão. Mas desligou ali, mana, tem uma vida. A gente precisa saber que tem uma vida a ser vivida. Por isso tantos transtornos, a gente está cheio de transtorno. Por quê? Porque a gente está deixando de viver essa vida.
Vem cá, tem mais uma maravilhosona querendo entrar nessa roda, que é a atriz e roteirista Natália Cruz. Pega a visão.
Achei
na
que era
nossa
Débora
colunista.
Ser.
Não. Ela não ligou ainda. Roda. Deixa eu ver se ela ligou. Não ligou.
Ô,
ainda.
Débora. Vem.
Juro que eu
não ligou ainda, não.
Precisamos falar sobre o fardo que é ser uma mulher foda que sabe que é uma mulher foda. Ivete Sangalo é uma. Uma mulher que é muita coisa e ela sabe. E não é fácil. Pensa comigo. Belíssima, né? Descobriu sua beleza, se apropriou dela. Nessa investigação, ela foi o quê? Descobrindo talentos, tá? Que eu falei no plural. Então, ela apresenta, ela canta, ela atua e ela dança e ela se veste, é engraçada. Só pra ser rápida, vai contando. É muita coisa. Vocês estão me acompanhando? Eu sei isso porque eu sei. Tá, eu tô falando, eu te entendo, Ivete.
Eu te entendo. Porque esse é um caminho sem volta. Quando você encontra essa fonte inesgotável de autoestima, uma bola de neve. Porque você vai entendendo que você merece o melhor. Aí você faz questão do melhor, só quer andar com gente que te faz bem. Você vai se cuidar mais, você vai se mimar, você vai ficar mais autoconfiante, mais segura. Se priorizar e fica uma coisa assim. Olha, não tem fim. Vez ou outra ainda tem um pra tentar te gongar. Não é fácil, né, gongar a gente. Mas eles ainda tentam, ai, tá se achando. Você não acha que é muita pretensão? Veveta, eu não sei como foi com você, tá? Mas eu, por muito tempo, eu me xoxava. Então era o mundo e eu contra mim. Eu tô numa reparação que mesmo que eu viva vários anos nesse mood, eu ainda tô devendo pra mim. Agora vocês me aguentam, né, vé? Porque vai passando o vídeo, vou ficando mais íntima. Aguenta a gente. Ih, só comecei. E não mexe comigo não, tá? Que eu não ando só. Tem maquiador aqui atrás, tem stylist, tem visagista, harmonizador, paisagista, veio, eu tava, chamei, tem o analista, amigo, tem espelho, tá? Um brinde a nós. Ivete é ótima. Desde pequenininha, porreta. Sempre foi.
Não, que maravilhoso. Brinde a você, poder.
Champanhe, gente. É maravilhoso. Isso, gente, é contar para as pessoas que você é. E eu quero, e eu prefiro ser eu. Eu prefiro ser eu. Isso dá muito certo, ser você. Porque aí você não vira refém de uma condição. Eu preciso, antes de entrar ali, eu preciso vestir isso. É melhor ser você. E quando a gente fala em se cuidar, ela é maravilhosa. Um beijo para você, querida.
Natália,
você é uma potência. Maravilhosa, divertida. Muitos talentos ainda
ela
te descobrir.
Ela é nossa maravilhosona. Você é a melhor potência, acho que todo mundo tem que ser isso. A melhor potência da gente mesmo a cada dia. Daqui a pouquinho a gente vai saber quem é controladora aqui no sofá. E você? Conta pra gente na hashtag Ivete no Saia Justa. Não sai daí que eu tô no controle da situação. Quer dizer, hoje mais ou menos. Viu?
Porque eu tô desculhambando, né?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
O que eu quero lhe dizer é uma coisa, meu irmão. O celular não vale nada. Você correndo atrás dessa confusão por causa do celular. Deixa essa porra levar esse celular.
Nós temos a oportunidade de fazer uma festa. Em meio a uma grande loucura, a gente consegue fazer uma festa. E nessa oportunidade a gente perde tempo um olhando pro outro assim. Pra quê, porra?
Bora. Rapaz,
ô garoto. Não procura confusão com o rapaz de blusa preta não, bonitão. Não procura não. Eu tô ligado em você, você tá dançando e tá empurrando a galera. Eu tô ligado em você.
Você tá de quantos meses? Pois não devia estar na cacunda de ninguém. Já ficou na cacunda. Aí já ficou de menino na barriga. Agora desce da cacunda. Eu lhe dou beijo, mas cuidado com a sua barriga. Eu tô entendendo, não adianta beijo se você não ficar bem.
É paga só atrás de paga.
Eu estou indignada. Você é uma louca.
Foi o João Gomes que falou que não tava bebendo, que deu recado pra você. Ô, amanhã
mulher,
não toma
queimação, não. Desgraçada.
Você faz isso com o governador, com o prefeito,
mas
com o João Gomes,
seguinte,
com o
veja
Gávea,
bem, a gente tá
velho,
numa festa.
Com o ladrão.
Gente, tem lugares no mundo que tem uma guerra intermitente. A gente morrendo e a gente tem a oportunidade de fazer um carnaval, que é uma grande loucura. E chega no carnaval, a gente pega aquela oportunidade pra resvalar, pra deixar pra fora esses ódios. Porra, rapaz, não vem, bicho. Para, que eu não vou permitir aqui, enquanto eu estiver cantando, que aconteça um negócio desse.
Isso daí, a Lari hoje, quando a gente estava conversando... Desculpa, sai justo, eu estou de volta hoje.
Ai, gente.
Ivete Sangalo, uma alegria, uma loucura, uma emoção. E eu preciso botar ordem nesse sofá, porque a gente faz esse programa com tanto carinho, com tanto amor, que, na verdade, não é eu ser controladora, é organizar. E foi isso que Lari falou sobre você.
Foi.
Aí não é um exemplo de um ser controladora. É uma pessoa que está no comando de uma festa absurda, absurda que eu não sei como é que aquilo dá certo.
É pra dar errado e tá dando certo, pô. Então vamos
tem
manter
tudo
o mantra.
Pra dar errado. Antigamente ainda tinha a baiana do acarajé no meio com aquele tabuleiro lá, com aquele negócio.
Um dendê
fervendo no meio daquela confusão. Então, ou a pessoa bota ordem naquilo, ou o negócio
esculacha. Eu acho que você, Ivete, você é uma... Você é a protagonista da sua história e você é uma ótima regente. Você é maestrina. Você está ali organizando, está direcionando, mas não controla, porque eu acho que quem controa impõe, você não impõe. Você vai ali, ó, cuidado, administrando,
mano,
cuidando.
Mano, ela dá um esporro de mãe, filha.
E isso é muito bonito de ver.
Esporro
de mãe é danado. Não, e é lindo
de ver. Mas veja, tá prém em cima da cacunda do homem.
Não, não, você tem toda a razão, mas é que eu acho maravilhosa a naturalidade.
Sabe, não, no programa, de no Demésped, gente, era bicho, era coisa, era plateia, era os animais caindo, as coisas correndo nela. Pera aí,
a abelha vai respirar.
Ela orquestrando aquilo ali tudo, mas com uma generosidade, com carinho com todo mundo.
É porque tem que, eu quero que dê certo. Quando a gente está falando sobre controle,
tá.
Não é sobre ser controlador.
E não é
imposição. Eu quero que dê certo, brother. Você sabe que se você beber e acelerar o seu carro, coisas terríveis podem acontecer. Coisas terríveis podem acontecer? Podem, mas a gente não precisa botar lenha na fogueira. Entendeu? A gente não vai ter esse romantismo, essa coisa, esse positivismo. Não, não é questão de positivismo. É questão de raciocínio, de uma inteligência emocional.
É bom ter esse discernimento, porque quando uma mãe, por exemplo, dá um conselho, às vezes a adolescente está lá naquela coisa, está me controlando!
Total.
E às vezes a mãe está dando um caminho, uma orientação que vai ser bom para a gente.
Parece
então,
que você leu o que está acontecendo
diferenciar.
Lá em casa ou na casa das amigas.
O que acontecia na verdade. Primeiro eu vou para meu menino, já mudando de assunto, ó.
Não vai mudar, né?
Geminiana, não, eu olho para cada TP. Esse menino, quando ele chega para mim, eu primeiro conto a ele tudo que eu fazia igual a ele.
Pior do que eles fazem,
conto.
Pai.
Eu primeiro digo, meu filho, quando eu tinha sua idade, eu conto a verdade, ele fazia isso. Bom, eu sei que você faz, a gente sabe o que você faz, tá tudo certo. Mas, ó, organiza esse baba aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, dá para fazer isso. Isso aqui você vai se ferrar porque eu fiz e me ferrei. Eu acho que essa coisa da gente se solidarizar através da
gente
da realidade.
Mas
porque,
velho,
com
13
anos
eu
era muito mais power do que meu filho. Eu conto a ele tudo.
E essa é o diálogo. Eu acho que o diálogo é muito importante. Você ter esse diálogo com ele, ele também confia muitas vezes em trazer coisas que talvez ele achasse que
você... Não é sobre controlar ele, é colocar ele num lugar de... Eu compreendo você, eu tô compreendo...
É uma sugestão, né?
Vem cá, mas qual é a linha fina aí deste controle, organização e educação? A gente está falando sobre controladora.
Todos existem em momentos diferentes.
E de perder o controle. Quem é que é controladora? Pronto, gostei.
Eu sou controladora.
Dê exemplos.
Eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo do imprevisto, tenho dificuldade de delegar, gosto das coisas feitas do meu jeito. E isso é um problema? Porque se você quer que a sua atividade se expanda, você precisa confiar nas outras pessoas.
É isso que
inclusive, confiar que elas têm habilidades maiores do que as suas. Uhum. E eu acho que todo mundo é um pouquinho. A gente tem muito medo da incerteza. E aí a certeza...
Não, ok, eu sou
E a certeza é uma ilusão. Então, eu acho que é um aprendizado. A gente perceber que as coisas não estão no nosso controle, que o tanto de coisas que a gente consegue, de fato, controlar é mínimo, e se abrir a essa incerteza é um aprendizado para mim diário. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu sou a pessoa, ela sabe. A gente está na reunião de pauta. Eu estou escrevendo uma legenda, elas estão falando sobre outro assunto. Eu falo, tá. Estou ouvindo aqui, fazendo ali...
Uma capacidade absurda. Assim,
eu sou muito periférica, central, periférica. Eu sou bem assim. Eu acho que tem uma coisa que é um exercício para nós que somos controladores, é entender o que é o controle para nós. Porque às vezes para a Larissa o que é descontrole para mim é controle absoluto. Então, no nosso caso, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, eu acho importante a gente dar liberdade, deliberar, mas antes de deliberar, exercitar, dizer, a minha maneira de exercitar isso é assim. Isso eu estou falando naquelas coisas que nos atingem, que participamos, né? A gente não pode chegar na casa de Astrid e vai dizer, olha, Astrid, na minha casa eu faço assim, vou fazer aqui. Não é assim. Mas é você entender até que ponto o que é controlado, controlável, é para você de uma forma, para o outro que está trabalhando com você, não. E você precisa dar uma chance para o outro também de lhe mostrar um outro caminho sobre aquilo.
E você acha fácil dar chance?
Não, não é fácil.
Eu não acho, não.
Mas você tem que exercitar.
É.
Isso, eu aprendi muito com isso, porque eu sou muito de boa na minha vida. Assim, não sou uma pessoa que planeja, tipo, ai, daqui a 5 anos eu quero estar assim, fazendo isso, ter construído isso. Não sou muito mais do fluxo, assim. De
orgânica,
realmente. Mas... em relação a trabalho, eu controlo muito a qualidade da entrega. Eu sempre tive muito isso. Assim.
Não, mas
eu
isso, tenho aí, mais isso, aí é, controle. Isso aí é cuidado.
É. Só que com o restaurante, eu entendi que eu não conseguiria estar na cozinha todos os dias, todos os momentos, e a comida não vai sair exatamente do jeito que eu gosto, que eu gostaria. E aí uma amiga minha, grande chefe, Helena Rizzo, falou assim para mim um dia, quando eu estava abrindo, ainda estava numa fase de experiência, assim, treinando a equipe, eu assim, ah, ela, como é que tá e tal? Eu, pô, ai, todo dia é um problema, porque eu já falei não sei quantas vezes que era para fazer assim e não sai do jeito que eu quero. Ela, Bela, na cozinha tem uma coisa que você precisa aprender que vai te salvar. Passa. Se passa, tá bom. O que que é o passo? Ela, seguinte, fez. Olhou, experimentou, tá bom? Não tá do jeito exatamente que você queria, mas assim, passa. Passa.
Acho que é só na cozinha, não.
Serve pra tudo.
Mas eu aprendi isso na prática, na cozinha. E aí foi quando...
Mas é um ensinamento pra vida de todo mundo.
Pra vida. Foi quando assim, eu diminuí a minha...
O negócio é quando a gente faz escolhas. Há que haver uma renúncia. O restaurante é uma escolha, o trabalho é uma escolha. É. A gente vai ter, na tora, né, como diz na Bahia, na
naturalmente.
Tora, você vai ter que renunciar essa sua...
E quando eu falei que você era protagonista, e eu falo de diferença entre protagonismo e controle, você está num barco, você está no comando do seu barco, você está no trio, você está no comando do seu trio, mas você não controla tudo que está em volta, você não sabe se vai quebrar um carro ali, você não sabe como vai vir o vento, você está no barco, você não controla a maré, mas você está no protagonismo e no comando do seu barco. E isso é diferente, então eu acho que entender que a gente não controla nada é um exercício excelente para a gente ficar em paz.
Eu vejo aplicado a vida de todo mundo, e principalmente a minha, da Gabi, que somos as mais controladoras. E quando sai do controle, como é que você fica?
Aí você fala, rapaz, aí.
Olha.
Rapaz.
Até olhar pra cara de...
Não, acredito, acabou, Cíntia, é isso aí.
Quando sai do controle, como é que ela fica?
Eu vou te falar, não... Pergunte a Cíntia Dito. Deu um problema.
Você fica de boa, viu?
Eu digo, bicho.
Você fica de boa.
Isso aqui a gente
já viu?
Oxi.
Saído com
coisas assim. E ela.
Pergunte a Cíntia. Cíntia fica louca.
Organizada.
Digo, Cíntia, isso já não é meu. Porque já não está nas minhas mãos, já não é meu. Já foi. Vai se resolver de alguma forma. Vai receber a marimba, vai lidar com aquele problema. Gente.
E vamos embora.
Vivendo, né?
Eu achei a fala da Lari muito boa quando ela faz a analogia do barco. Você está no controle do seu barco, mas você não controla o que acontece no oceano.
As águas, as marés, as correntes.
Exato. Porque essa obsessão pelo controle, para algumas pessoas, porque a gente não se paralisa, mas para algumas pessoas pode ser auto-boicote. Porque você fica numa pira tão grande do perfeccionismo, de se não tiver perfeito, se não for exatamente o que eu quero, eu não faço, eu não entrego, que você se paralisa e não faz nada na vida. Então precisa tomar muito cuidado que você tem a vontade de controlar.
E você adoece quem está no seu
entorno. Exatamente.
Não, vai no
Mas
passa.
Tomar cuidado para fazer, entendeu?
Eu vou fazer aqui um breve adendo sobre educação de filho, que é uma coisa que eu adoro essa conversa velha. Mas eu percebi que esse meu controle com os meus filhos, com a saúde deles, com não sei o quê. Eu não sou nem tão neurótico, mas assim, ai meu Deus, tá vento, vai tomar... Porque um dia eu decidi o seguinte, tossindo, botei na piscina e dei um picolé. Falei, agora a casa vai cair, vamos ver até onde vai esse negócio, que agora eu não posso fazer isso com eles. Elas doidas para entrar numa piscina, num calor infernal no lugar, de noite, eu falei, vai e vamos ver no que vai dar. E eu fiquei aqui, mana, segurando o bicho no dente, e elas... Não aconteceu absolutamente nada. Poderia acontecer? Poderia também. Não é eu não vou ter controle todas as vezes que eu colocar na piscina e não vai acontecer nada. É sobre o exercício de não adoecer as pessoas com essa sua mania de dizer vai ser assim, vai ser assado. Porque se não for do jeito que você quer, a pessoa diz, e não está sendo do jeito que ela quer, deu merda. Uhum. E aí todo mundo adoece, ninguém resolve, ninguém anda para frente. Total. Isso é um negócio sinistro.
Posso te dar uma notícia?
Acabou.
A gente bem que tenta controlar o
tempo. Qual o próximo programa depois daqui?
Mas ela falou que agora aprendeu o caminho, né? A gente, lá no Rio de Janeiro, a gente falava isso, aprendeu o caminho? Na Bahia também fala, né? Aprendeu o caminho? Então, agora que já tem o endereço, pode voltar.
Eu vou voltar por cima do rastro.
Em vez de fazer só mais uma perguntinha, eu tinha várias, né? Tava curiosa para saber o que você vai fazer nesses 30 anos, mas amanhã tem...
Amanhã tem colégio.
Amanhã tem coletivo, é perto de casa, acho que eu vou.
Você vai, tem um...
Mentira, eu vou pro aeroporto
gravar. Vai ter esse menino um showzinho.
Vai ter... Quem é o menino?
Eu.
Ah,
um
showzinho dela. Ah, vai ter um showzinho.
Vai ter um iê, um boca.
Um boca de show.
Brasil, um pocket show.
Um pocket.
Obrigada, meninas. Muito
obrigada, Ivete. Obrigada. Volta, fica.
Primeiro eu vou pra Morro de São Paulo, depois eu venho pra cá.
Bora pra Morro de São Paulo.
Bora pra gente que a gente gosta.
Amei, querida, meu amor.
Ai, gente, que lindo.
Muito maravilhoso.